Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, venho à tribuna, senhor presidente, para falar sobre uma questão extremamente importante para toda a nossa região, já abordada ainda há pouco pelo senador Romero Jucá, mas pelo viés da interligação do estado de Roraima com o estado do Amazonas na energia elétrica. E após as colocações do senador Romero Jucá, que nos parece absolutamente pertinente e necessário o conhecimento do Senado da República de uma pretensão equivocada de interditar uma obra que passa ao longo da BR-174, que interliga Manaus a Roraima e Roraima a Boa Vista, a Venezuela. Portanto, não há nenhum impacto ambiental adicional. Portanto, uma obra viável e necessária para a estruturação econômica elétrica do estado de Roraima. Por outro lado, senhor presidente, o Amazonas vive nesse momento uma grande expectativa, porque a obra de interligação do Leão de Tucuruí com o sistema elétrico de Manaus, com o sistema elétrico da margem esquerda do rio Amazonas, que atinge as cidades de Urucará, São Sebastião do Atumã, Itapiranga, Silves, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Manaus, está concluída do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista de construção. Ou seja, uma linha de 3.800 kV interligará, a partir dos próximos meses, estas cidades do Amazonas e Manaus com o sistema elétrico brasileiro, tirando de uma vez por todas do isolamento o maior parque industrial da região norte e o polo industrial da Zona Franca de Manaus. No entanto, não é apenas este investimento de quase 4 bilhões de reais que está sendo concluído no Amazonas e em Manaus no sistema elétrico. Além deste linhão de Tucuruí, está sendo construído em Manaus uma nova usina termo-a-gás de 600 megawatts que irá substituir nada mais nada menos do que 470 megawatts que são produzidos por geradores de pequeno porte. Veja, senador Sérgio Souza, Manaus, uma cidade que tem 1,4 gigawatts de consumo de energia elétrica, tem sobrevivido desde 2003 e tem suportado a demanda sem racionamento de energia, graças à instalação de pequenos grupos geradores de 1.400, de 1.500 kV, que foram instalados em 3 ou 4 pontos da cidade de Manaus. Para que os senhores senadores possam ter uma ideia, a cidade de Manaus possui, portanto, pequenos grupos geradores divididos em 3 ou 4 usinas que geram energia equivalente a 470 megawatts, num total de 1,5 aproximadamente, 1.500 megawatts que Manaus possui instalados. Ora, isso demonstra claramente como estava precário a situação do sistema elétrico na cidade de Manaus, que agora, com a chegada do Leão de Tucuruí, agora com a construção desta usina de 600 megas, num valor de investimento de outros 1 bilhão de reais, o Amazonas deixa de ser um estado isolado, um estado que tem um sistema de geração precário, para poder estar interligado com o sistema elétrico brasileiro, com extensão do sistema elétrico até o estado de Roraima, que, por sua vez, está interligado com a Venezuela, mais precisamente com a hidrelétrica de Guri. Além desta termo-a-gás que está sendo construída em Manaus, está pronta para ser inaugurada nos próximos dias, já em regime de comissionamento, as usinas termoagás de Codajás, de Anuri, de Anamã e de Caapiranga. Ao longo do gasoduto Urucu, Coari, Coari, Manaus. Gasoduto este construído quando estávamos no governo, numa parceria com a Petrobras e com o governo do presidente Lula. Ora, essas termoagás no interior do estado, somado a esta da capital, somado ao Linhão que nos interliga a Tucuruí, o Leão que nos interliga a Roraima, e os linhões de extensão na região metropolitana para Manacapuru, Itacoatiara e demais municípios, fazem com que o Amazonas se transforme num grande hub de distribuição, de interligação e de produção de energia. Com uma diferença, senhores senadores. A energia termoagás produzida no estado do Amazonas tem um custo de R$ 300 por quilowatt produzido, enquanto que as termoelétricas, que acabaram de prestar um grande serviço à nação brasileira, evitando racionamento e desligamentos durante a estiagem de nossas barragens, tem um custo de geração por quilowatt da ordem de R$ 1.200. Portanto, são 4 vezes menos os gastos dessa energia com gás natural, que é uma energia mais limpa, ambientalmente correta, e que trará uma nova competitividade econômica para a nossa região, não apenas para o Amazonas, mas para o Amazonas e para Roraima. Ao mesmo tempo, estamos neste momento já com o plano aprovado junto à EPE, na interligação de Boca do Acre com a cidade de Rio Branco, no estado do Acre, interligando esta área sudoeste do estado do Amazonas com o estado do Acre. Por fim, um novo planejamento de interligação da margem direita do rio Amazonas, desta feita, Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Urucurituba, Itapeaçu e Nova Olinda, estão sendo aprovados a partir da subestação de... da subestação do Leão de Tucuruí, que está no estado do Pará. Portanto, senhor presidente, é claro que o sistema elétrico de distribuição de alta potência, de alta tensão, com a chegada destes Leões, a interligação com Roraima, que nos assegura a porta de entrada da Venezuela no sistema elétrico brasileiro por Roraima e pelo Amazonas, as usinas termoagás, que nos dão competitividade, o Amazonas entra numa nova fase na área de geração de energia e deixa de ser um estado com déficit de energia para ser um estado exportador de energia e de garantir ao mercado brasileiro, através da ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, para que nós possamos garantir nas estiagens, através das usinas termoagás, inclusive uma contribuição de energia para as regiões do Nordeste, do Centro-Oeste e, quem sabe, até do Sudeste. Porém, senhor presidente, é preciso destacar também que, para a melhoria do sistema em Manaus, não basta o reforço do Leão de Tucuruí e da subestação rebaixadora de Tucuruí com as interligações, com as operações que já mencionamos. É preciso que um anel de alta tensão na área de distribuição também seja concluído. E isso também está em execução na cidade de Manaus, com a construção de nada mais, nada menos do que 8 subestações de alta potência, de 230 kV e de 138 kV. Estamos chegando com as interligações na subestação de Jorge Teixeira, a partir da subestação de Lexuga, onde entra o Leão de Tucuruí, com um anel que vai direto, um anel de distribuição de alta tensão que vai direto até o polo industrial de Manaus, garantindo até o terminal do Mauá 3 a chegada de energia de alta potência com 230 kV, e aonde estaremos interligando a uma subestação que vai de 69 até 230, interligando, então, nesta primeira usina de ciclo combinado a gás que está sendo construída em Manaus. Um investimento, como eu disse, de 1 bilhão. Além deste braço do anel de distribuição até de Lexuga até a base Mauá 3, passando pela subestação Jorge Teixeira, estamos também fazendo uma subestação chamada de Cachoeira Grande, próximo à Avenida das Torres, e a subestação da Compensa, fazendo com que esta linha em 138 kV possa garantir a entrada de um anel de distribuição de 138 kV, diminuindo, portanto, o aquecimento nos alimentadores, diminuindo a sobrecarga de circuitos em 69, fazendo com que os desligamentos e os curtos-circuitos na cidade de Manaus reduzam substancialmente. Este é outro investimento da ordem de 1 bilhão de reais que está acontecendo em Manaus. Além deste sistema robusto para a cidade de Manaus e este sistema elétrico estruturante que nos interliga com o sistema nacional, há que se destacar, senhor presidente, senhores senadores, o esforço que está sendo feito no interior do estado do Amazonas, com o Luz para Todos. Citei ainda há pouco as 4 usinas termoagás que estão prontas em regime de comissionamento nos municípios, repito, de Codajás, de Anuri, Anamã e Capiranga. No entanto, o Luz para Todos está levando energia para as comunidades isoladas do interior da Amazônia e do Amazonas. E essas comunidades isoladas não é apenas a questão de levar uma linha de transmissão. Muitas vezes, e a maioria delas, tem se resolvido através de uma usina independente, combinando-se tecnologia de energia solar com energia termoelétrica, para que nós possamos armazenar energia e funcionarmos consumindo menos combustível e garantindo energia a essas comunidades. Lá estamos também inovando, usando um sistema pré-pago de cartão para a energia elétrica, assim garantindo o uso da energia elétrica nas nossas comunidades. É uma verdadeira revolução que está acontecendo na área do setor elétrico no estado do Amazonas, seja no Luz para Todos, seja nos centros urbanos do interior, com aumento de tancagem, evitando, portanto, a pane seca na cidade de Manaus, evitando, portanto, a pane seca nos municípios do interior do estado, assegurando continuidade e fornecimento intermitente de energia. Este era o compromisso da presidenta Dilma com o povo do Amazonas no setor elétrico. E eu fico feliz, senhor presidente, de podermos ver, ainda no ano de 2013, boa parte desses compromissos já cumpridos e já honrados, ficando apenas a conclusão de alguns destes projetos para o ano de 2014. Com isso, o Amazonas está dando um grande salto no setor da energia elétrica. Está dando um grande salto na competitividade para a produção da agroindústria no interior do Amazonas. Nós poderemos, portanto, combinar, de um lado, energia elétrica, de outro lado, terminais hidroviários de carga e de passageiros e, ao mesmo tempo, incentivos fiscais, como o que acabamos de assistir a presidenta dar com relação ao Guaraná e o Açaí, para garantir empregos, renda, atividade econômica no interior do estado do Amazonas, no interior da nossa querida Floresta Amazônica. Portanto, eu quero aqui saudar, cumprimentar o Ministério das Minas e Energias, cumprimentar a Eletrobras, a Eletronorte, a Amazonas Energia e, bem como a presidenta Dilma, por estarmos dando passos importantes para tirarmos o Amazonas de um momento difícil que passamos por quase duas décadas de não investimento no setor elétrico. Foi quando chegamos ao governo com o presidente Lula e eu cheguei ao governo do Estado do Amazonas que começamos, repito, a reverter um quadro de carência, de falta de estrutura e de falta de condições para a produção de energia elétrica de forma competitiva e de forma a assegurar o futuro da nossa economia e da nossa base industrial. Portanto, senhor presidente, para prestar este relato, tendo em vista que visitei todas essas obras na semana passada, testemunhando e acompanhando de perto o cumprimento dessas ações, é que venho hoje à tribuna para prestar contas destes avanços e dizer do planejamento estratégico, da importância desse planejamento estratégico para a preparação do Amazonas e da Amazônia para o futuro no setor elétrico, que abrirá grandes portas e grandes caminhadas. Por fim, quero também acrescentar de que este linhão está trazendo uma fibra ótica que vai nos interligar, senador Walter Pinheiro, finalmente, a cidade de Manaus e todas essas cidades já mencionadas ao Plano Nacional de Banda Larga, ao Plano Nacional de Banda Larga com eficiência, com segurança e qualidade e, ao mesmo tempo, com um preço que seja justo. Seja para a educação, seja para aprimorar a gestão pública, na Secretaria de Educação do Estado, dos municípios, na saúde para o diagnóstico à distância, seja para a infraestrutura econômica, para a transmissão de dados, de notas fiscais, de atividades financeiras, de integração da Zona Franca com o resto do Brasil e do mundo, com a integração do Estado do Amazonas entre capital e interior para o mundo, seja para aprimorarmos os conhecimentos, comando e controle sobre as políticas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, é necessário para tudo isto evolução clara na malha e no fornecimento de fibra ótica e de espaço no satélite para que o Amazonas possa também ser competitivo nesta outra ação estruturante que o governo federal vem desenvolvendo no nosso Estado. Portanto, são com ações estruturantes como esta, investimentos no Aeroporto Internacional de Manaus, é que o Amazonas e Manaus vêm se preparando para a Copa do Mundo. Nós teremos um aeroporto novo, entregue e pronto até dezembro de 2013. Estaremos com o linhão interligando Manaus e esses municípios ao resto do país do ponto de vista elétrico. Estamos inaugurando uma nova usina termogás. Estamos avançando no anel de distribuição, no reforço desses anéis em alta potência, levando energia para o interior do Estado, apagando a lamparina e acendendo a esperança de projetos e ações inovadoras que possam assegurar a evolução, o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade de vida do povo do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.